Meu caro senador Paim, eu fico extremamente animada e entusiasmada até com a forma como o caro colega está abordando essa boa, necessária e, eu diria até, prioritário entendimento entre produtores rurais e ambientalistas. A propósito disso, está aqui o presidente da Comissão de Meio Ambiente, nosso senador Rodrigo Hollenberg, que sabe bem do esforço que nós, que pertencemos à Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, fizemos para que o debate nesta casa, em torno do Código Florestal, que é o tema que Vossa Excelência coloca com muita propriedade, fosse feito em conjunto entre as duas comissões, exatamente para tirar um clima de alguma eventual divergência ou até um contencioso político desnecessário entre dois segmentos que querem o mesmo objetivo, o bem do Brasil. Hoje, o produtor rural brasileiro, consciente e com responsabilidade social, ele tem a noção exata, a clareza certa da importância que é a preservação ambiental. O nosso Estado, e isso Vossa Excelência conhece bem, pratica manejo de preservação ambiental como plantio direto, 90% das culturas do nosso Estado são plantio direto, pratica agricultura de alta precisão. A própria biotecnologia permitiu que a produtividade fosse aumentada, e os números que a própria Embrapa apresenta em relação a esta matéria são suficientemente expressivos para dizer que, no Brasil, tem havido uma responsabilidade entre um e outro setor, preservação ambiental e agricultores, porque nos últimos 35 anos, senador Paim, por dados que a Embrapa, nosso grande orgulho na pesquisa agropecuária, houve um aumento de área plantada em 35 anos de 48%. Eu gosto de usar esse dado porque ele é muito expressivo do que foi feito até agora nessa área. Enquanto o aumento da produção de alimentos ou de grãos chegou a 268%. Isso já diz tudo, ou seja, aumento de produtividade com a preservação do ambiente e, consequentemente, uma área menor de terras para o plantio. O Brasil é hoje o protagonista da grande fronteira agrícola. Ninguém quer desmatar mais para continuar aumentando a produção. E nesta semana, senador Paim, o senhor estava aqui presidindo a sessão na sexta-feira, essa questão do embargo que a Rússia impôs à carne suína brasileira e à carne de frango e à carne bovina não tem nada a ver com a questão ambiental. Da mesma forma que a decisão da União Europeia de retirar o Brasil das tarifas preferenciais também nada tem a ver com questão ambiental e sim com interesses comerciais. Aliás, a alegação da Rússia é por questões sanitárias, de fiscalização sanitária. O que eu duvido muito, porque os nossos fiscais federais agropecuários, que Vossa Excelência conhece muito bem, são muito eficientes. O serviço de defesa agropecuária é muito eficiente. Alguns países até copiam. Nós exportamos para 150 países. E não é possível que a Rússia alegue a questão sanitária e o controle para fazer esse embargo. A questão é que o Brasil, a Rússia espera o apoio do Brasil para uma questão crucial, que é a entrada da Rússia na Organização Mundial do Comércio. Então, nesse aspecto, eu espero que a presidente Dilma, que estava até há pouco reunida com o ministro da Agricultura, Wagner Ross, trate dessa questão. Também na criação de suínos, aves e carne bovina, há a questão ambiental, os projetos são hoje sustentáveis, há uma preocupação muito grande com isso, e eu agradeço muito a Vossa Excelência de entrar nesse tema e com essa linha de diálogo, de entendimento. Tenho convicção de que esta casa irá por este caminho, porque este é o que espera a nação brasileira de todos nós aqui, senador Paulo Paim. Muito obrigada pela sua gentileza em conceder-me esse aparte.
Que agradeço, senador dona
Paulo Paim.
Amélia, que ilustra o meu pronunciamento com dados e números, inclusive, da economia gaúcha. E eu sei que Vossa Excelência caminha, como diz lá no gaúcho, pela mesma estrada que nós estamos aqui desenvolvendo o meu pronunciamento, do diálogo, do entendimento, respeitando ambos os lados, o meio ambiente e a nossa produção.
Senador
Senador
Paulo Paim,
Rodrigo Hollenberg, eu pego uma tolerância do nosso presidente
eu
hoje para que eu
quero
possa depois concluir, depois de vir João Pedro.
Cumprimentar Vossa Excelência, senador Paulo Paim, pelo seu pronunciamento, aproveitar também e cumprimentar a senadora Ana Amélia pelo seu aparte, senador João Pedro, e dizer que são por posicionamentos como esse, senhor presidente, senador Mazzarello do Cavalcante, que eu alimento a firme convicção de que o Senado, em tempo hábil, saberá dar uma boa resposta à sociedade brasileira, que alimenta uma expectativa muito grande em relação ao nosso trabalho nesse momento, apresentando ao Brasil um código florestal moderno, realista e fruto de um grande entendimento. Nós temos que utilizar o bom senso. Nós sabemos que esse debate na Câmara, especialmente no final, foi carregado de muito emocionalismo. E o fato do Senado já ter se antecipado a esse debate, fazendo algumas audiências públicas conjuntas, sempre conjuntas, da Comissão de Meio Ambiente e da Comissão de Agricultura, já demonstra o esforço de entendimento que estamos construindo. E uma colocação como a da senadora Ana Amélia, como de Vossa Excelência nesse seu pronunciamento, só nos leva a alimentar essa firme convicção de que nós vamos construir entendimento. E eu, como próximo orador, voltarei a esse tema tão importante para o país, que é o Código Florestal. Mas receba aqui os meus cumprimentos por seu excelente pronunciamento, senador Paulo Paim.
Muito obrigado, senador Rodrigo Hollenberg. Sua fala mostra que os quatro senadores, os cinco senadores no plenário, estão defendendo a mesma posição, um grande entendimento, e com isso quem ganha é o planeta. Senador João Pedro.
Senador Paulo Paim, parabéns pelo pronunciamento. E tratando de um senador comprometido com a vida, senador que preside a Comissão de Direitos Humanos, não poderia, nesta semana, e principalmente no dia de ontem, que foi o Dia Mundial, mas nós temos uma semana para refletir, comemorarmos, porque tem avanços na consciência ambiental, nas políticas públicas, no sentido de garantir a sustentabilidade. Nós temos avanços. A excelência faz um pronunciamento e eu quero me associar às preocupações que Vossa Excelência levanta, né? E, evidentemente, que aproveitar para, numa parte, registrar aqui preocupações. Primeiro, sobre o Código Florestal. Nós precisamos melhorar o Código Florestal que veio da Câmara. Nós não podemos permitir que nas áreas de proteção permanente, a APP, a forma como veio o texto da Câmara dos Deputados, nós precisamos corrigir. A APP é uma faixa para garantir a boa água, para garantir o solo, para garantir a reprodução, para garantir a sustentabilidade. Sobre Código Florestal, nós podemos fazer um bom debate, olhar as opiniões, principalmente das instituições científicas que guardam e que detêm conhecimento com pesquisa. Nós podemos trabalhar isso e oferecer para o Brasil, para o Estado brasileiro, uma lei moderna, mas comprometida, acima de tudo, com a qualidade de vida. Então, sobre o Código Florestal. Sobre a Semana do Meio Ambiente, Vossa Excelência chama atenção no pronunciamento. Eu quero levantar a governança, os nossos prefeitos, as iniciativas que cada prefeito pode ter no sentido de tratar os resíduos sólidos das nossas cidades. Acho que nesta semana nós precisamos, Semana do Meio Ambiente, refletir sobre orçamentos, destinação de recursos, para encarar esse desafio de tratar os resíduos sólidos das pequenas, das médias e das grandes cidades. Parabéns pelo pronunciamento que Vossa Excelência faz numa semana tão importante para nós brasileiros, mas para o planeta Terra, para o mundo.
Muito bem, senador João Pedro. E me permita que ouvi... Participei de um debate, estava assistindo um debate, senador Ana Amélia, que estava um empresário de setor rural e um ambientalista. E ambos diziam a mesma coisa. Nós temos que olhar para as florestas, para os rios, mas também para a grande poluição dos centros urbanos, que parece que esquecemos, que temos que olhar, e Vossa Excelência destaca aqui com muita prioridade no seu aparte. Meus cumprimentos. Senhor presidente, para mim poder concluir, Eu gostaria de entrar nessa linha de novo ainda do diálogo, do acordo e do entendimento. Senhor presidente, entendo eu que há espaço para que a gente faça um grande entendimento em cima do texto que veio da Câmara. Eu tenho o maior respeito pelo senador Aldo e acho ele um grande parlamentar. E eu tenho certeza que ele, na construção do seu relatório, ele deixou espaço para esse acordo e para esse entendimento. Ouvi recentemente uma fala dele, onde ele disse há condição, sim, de ajustar ainda mais o texto lá no Senado da República, e eu tenho certeza que ele, como um grande parlamentar, está torcendo para que isso aconteça. Nós podemos, sim, construir aqui um Código Florestal da grandeza do Congresso brasileiro, da grandeza de todos os parlamentares, tanto deputados como senadores e da própria sociedade. Lembro aqui, para ajudar ainda, Tancredo Neves, no seu último discurso aqui no Senado, em 1983, quando saiu da casa para ser candidato ao governo de Minas Gerais, disse: eu quero união, diálogo, entendimento, conciliação e trégua são os nomes de um estado de espírito que há de transformar e construir a sociedade que todos nós queremos. O que ele chamou, estaremos assim formando a comunidade nacional. Que bom, senhor presidente, que os anos de aprendizados nos mostravam que Tancredo estava certo. Nós acreditamos que a preservação do meio ambiente e a produção agrícola pode conviver com tranquilidade e com respeito mútuo. Claro, aqui eu estou falando toda a agrícola, a pecuária, enfim, todos os setores da produção da área do campo. Cabe a nós termos altivez e pensarmos o Brasil como uma grande nação que é. Essas condições estão em nossas mãos, e é em nossas mãos que estão também o passado e o presente e o futuro. Até porque ninguém é contra o barulho das águas abrindo caminho por cascatas e vertentes. Ninguém é contra o canto dos pássaros nos labirintos, nos matagais. E nenhum de nós é insano ao ponto de não reconhecer o valor daqueles que, com mãos calejadas, pele queimada pelo sol, abrem sulcos, semeiam a terra, vem o fruto nascer e colocam a alimentação em nossas mesas. Quando eu digo em nossas mesas, não é só no Brasil, mas também a nível do planeta. Aproveito, senhor presidente, finalizando, dizendo que vai ao encontro do entendimento e do bom senso nós prestarmos hoje aqui uma homenagem sincera e singela aos camponeses e ambientalistas assassinados recentemente, senador João Pedro, no Pará, no Amazonas, Rondônia e Acre. Somente nos últimos 15 dias, 6 foram assassinados. Lembro aqui, de forma solidária, aos familiares, porque foi assassinado José Cláudio Ribeiro, Maria Espírito Santo, Eremilto Pereira dos Santos, José Cláudio da Silva, Adelino Ramos. Segundo ainda a Pastoral da Terra, no ano passado, 30 líderes foram assassinados, grande maioria nas regiões Norte e Nordeste. Nos últimos 30 anos, 1.580 pessoas foram assassinadas nesse conflito terra e meio ambiente. Lembro aqui, por que não, do grande inesquecível Chico Mendes. Lembro aqui Margarida Maria Alves, que conheci, foi sindicalista comigo, Dorothy Stang e tantos outros. Esses acontecimentos brutais são um exemplo típico que o diálogo, a tolerância são fundamentais para o entendimento daquilo que todos nós sonhamos, de uma pátria livre, com respeito ao meio ambiente e o respeito àqueles que produzem, que trabalham a terra para que o alimento chegue às nossas mesas. Termino, senhor presidente, só pedindo a Vossa Excelência que registre esse meu pronunciamento sobre o Dia Nacional do Teste do Pezinho. Houve uma grande audiência hoje pela manhã na Comissão de Direitos Humanos. Uma audiência que foi liderada pela senadora Gleisi Hoffmann, senadora Namélia, eu sei que acompanhou os debates, teve lá também a senadora Marinor, onde, naquele momento, debateram a importância do teste do pezinho. Eu aqui, nesse meu pronunciamento, faço comentários sobre a importância dessa reunião, que eu não pude ficar presente, só fiz a abertura, porque fui coordenar uma outra reunião sobre o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Era isso, senhor presidente, agradeço a Vossa Excelência, inclusive pela tolerância, porque ultrapassei um pouquinho o tempo. Um pouquinho bastante.